Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sair a Jogar. Hoje temos então o regresso do nosso grande amigo Bruno Francisco. Vou estar eu, Ailton Ricardo Pereira, na moderação, juntamente com também nos comentários o Diogo Soares Loureiro. Infelizmente para hoje não vamos contar com o Mário Cajica, no entanto, continuamos a ter temas super interessantes para vos passar também nesta emissão. E como tal, vou deixar aqui o nosso amigo Diogo Soares Loureiro explicar qual é que é o tema de hoje sobre um dos grandes históricos do futebol europeu.
Olá, meus senhores, olá a todos, olá àqueles que nos estão aqui a acompanhar na Rádio Estádio, na Bola na Rede, através do Spotify. E de facto, havia aqui um tema que nós já andávamos a conjeturar e a pensar em abordar num dos programas há algum tempo, e finalmente abriu-se aqui o flanco para conseguirmos inserir este tema, que tem de facto a ver com algo que já tínhamos conversado em off, que foi aquele Super Ajax da época 18-19, que conseguiu chegar a uma meia final da Liga dos Campeões e que esteve muito bem também a nível interno, mas que, com alguma surpresa, se agora analisarmos não só o percurso do treinador, do Erik ten Hag, mas também o percurso da maior parte dos jogadores de destaque desse plantel, dá a sensação que praticamente nenhum rendeu aquilo que se esperava, praticamente nenhum se conseguiu estabelecer ao mais alto nível, e portanto tentarmos se calhar trazer aqui a discussão do porquê que isto aconteceu, se há um motivo, se há vários fatores, e de alguma forma tentarmos perceber se isto se tratou de repente de um conjunto de jogadores medianos que tiveram uma super época em que tudo se alinhou, ou se de facto eram jogadores com todo o potencial que demonstravam, mas que por alguma razão acabaram por não render. Antes de vos passar a palavra, obviamente temos, mencionando alguns nomes que estão aqui, temos o guarda-redes, o André Onana, temos o Mazraoui, que agora está no Bayern, temos o Christensen, que está na Roma, temos, pronto, o caso do Dali Blind e do Huntelaar são casos um bocadinho diferentes, porque já eram jogadores um bocadinho em fim de carreira, mas temos o Gravenberch, temos o Lasse Schön, o Danny van de Beek, o Frank de Jong, o Ziyech, pronto, o Tadic também acabou por ficar lá muito tempo, já saiu num final de carreira, o Dolberg, o próprio David Neres, que me parece que era um jogador que tinha tudo para reventar e ser claramente um dos destaques da Liga Portuguesa, e ainda que se perceba ali a qualidade dele, parece que não atinge o nível, ou pelo menos a consistência que se espera. O próprio Tagliafico, o De Ligt, o Veltman, que agora está no Brighton, o Schürrle, que agora anda pelo Torino, o Magalhães, que até acabou por voltar para a América Latina. E, portanto, temos aqui uma série de nomes que, se calhar, nós esperávamos muito mais e que acabaram por ter uma carreira um pouco fora do esperado. Mas digam-me o que é que vocês acham sobre isto.
Olá a todos, e eu vou acabar por concordar um bocadinho com essa ideia, Diogo. Eu acho que todos nós esperávamos um bocadinho mais desta equipa, porque a verdade é que lá está, havia aqui muitos valores interessantes que prometiam imenso, até porque era uma equipa muito jovem. Havia aqui jogadores que trouxeram muito aquela bandeira da escola do Ajax, que sempre formou bons jogadores, para entretanto. Parece que tinha esmorecido um bocadinho, e depois vem esta geração a seguir que faz esta campanha europeia e que faz todos sonharmos que o Ajax estava de volta. A verdade é que nessa época foi assim, porque ele acaba por passar, ele faz 18 jogos na Liga dos Campeões e acaba até por calhar no grupo do Benfica e passa em segundo lugar com o Bayern em primeiro. Até aqui tudo normal, porque pá, o Bayern à partida, ser primeiro num grupo é o prato do dia. E diria que o ponto alto é depois quando até acaba por ganhar 4-1 ao Real Madrid nos oitavos e avança daí para a frente. E depois acabamos por ver aqui uma campanha que vai até às meias finais, por pouco que não chegou à final, acabam por ser também campeões, nacionais, e eu acho que aqui acaba por haver aqui um mix que resultou, e se calhar houve aqui jogadores que estavam a render acima daquilo que se calhar vieram que valem, porque a carreira depois deles comprova isso, mas isso acaba por ser potenciado pelo mix de juventude e experiência que a equipa acabou por conseguir, porque havia aqui jogadores como Tadic, havia aqui como o Blind, o próprio Tagliafico já tinha 26 anos, o Sean com 33, e depois havia o contrário, havia muitos jogadores com 20, 21, 19, e eu acho que esse mix acabou por fazer com que as coisas resultassem muito bem, e acho que acaba por ajudar aqui o Ten Hag, sem lhe querer tirar mérito, mas a verdade é que depois ele foi campeão mais duas vezes, acaba por sair para o United, e agora não tem estado assim tão bem no United, mas também não é um clube fácil, portanto, eu não quero estar aqui a acreditar que é uma coincidência, mas eu acho que o contexto e a maneira como o plantel foi construído acaba por ter muita influência. Não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que pode ser um bocadinho por aí.
Sim, parece-me, daquilo que vocês estiveram a falar, parece-me, em traços gerais, uma boa forma de olhar para o tema. Eu, quando estive a refletir sobre o mesmo, pensei de duas formas. Pensei do lado do clube, porque lembro-me de um treinador meu ter-me falado que no futebol, em condições normais, em clubes organizados, existem dois tipos. Existem ciclos, que normalmente vão de 1 a 5 anos, em que um determinado grupo é mais ou menos igual durante esse período, e se tudo correr bem, o mesmo, ou pelo menos um, dois treinadores com ideias semelhantes acabam por trabalhar esse grupo. E depois temos questões em que normalmente há dinastias, normalmente até 10 anos, como aconteceu com grupos de Sir Alex Ferguson, o próprio Guardiola em alguns tempos, e isso acaba por dar aquela sensação de que temos uma marca, digamos assim, numa geracional, em que aquele clube, aquela dinastia, digamos assim, marca aquela geração toda, e que normalmente acaba por ter grande influência do tipo de futebol que se pratica naquele momento. E a grande questão é que o Ajax já teve isso em tempos, em outros grandes tempos, e naquele momento em que aparece esse grande grupo, não se esperava que criasse essa tal dinastia, como era óbvio, até porque o futebol acabou por mudar e o próprio poder do Ajax é diferente, mas acreditava-se muito que os jogadores, sim, poderiam dar grandes coisas, até porque hoje em dia o Ajax é mais de exportar jogadores do que propriamente ter um conjunto de jogadores que acabe por fazer do Ajax grande na Europa. Mas eu acredito que esteja muito com algo que o Bruno também falou, que é alguns jogadores, se calhar, renderam muito mais naquela época do que são capazes de render. E o próprio Ten Hag, após uma derrota por 3-0, já como treinador do Manchester United contra o Manchester City, ele próprio disse que não podia pôr o Manchester United a jogar com o Ajax porque era um grupo completamente diferente. E a grande realidade é que, para tu conseguires pôr um grupo a jogar de uma determinada forma, tu também tens que ir buscar fatores que às vezes não são fáceis, como, por exemplo, a química entre o lateral direito e o extremo, a forma como, se calhar, um determinado médio está disposto a fazer uma compensação de que, se calhar, noutro esquema tático, ele não é capaz de o fazer porque tem que cobrir uma maior área do terreno do que em outras, e todos esses pormenores fazem com que um jogador, se calhar, renda bem naquele contexto e depois vai para um outro completamente diferente e não consegue pôr em prática o seu futebol. Podemos pensar no Van de Beek, que teve com o Ten Hag no Ajax e depois foi para o Manchester United com o mesmo treinador e também não rendeu, e há outros casos que certamente tu também podes pensar sobre eles, ou não, Diogo?
Eu em parte concordo convosco, em parte discordo. Por um lado, eu posso admitir que, relativamente a alguns jogadores, de facto, aquilo foi uma época de acima do possível e acima das próprias capacidades, mas muito sinceramente, eu olhando de uma forma global, de uma forma geral para o plantel, eu não, eu acho que de facto são quase todos jogadores com enormíssima qualidade. O que eu acho é que foram todos lançados às feras cedo demais, e tendo, entre aspas, quase a primeira experiência no caso destes jogadores mais jovens, mais assim, mais desafiante, ter corrido tão bem, eu acho que pode ter criado aqui também uma ilusão e um conforto, de um ponto de vista mental, que de repente saís de um contexto de um Ajax, em que és e em que naquela altura eras claramente o clube dominador do teu país, para ir para um contexto de um Barcelona com dificuldades, de um Bayern, em que tens imensa concorrência, sei lá, o Ziyech, por exemplo, aí para a Premier League. League é um contexto de uma liga muito mais exigente. De repente o impacto é grande, e eu acredito que os jogadores acabaram por sentir isso. Alguns deles, na minha opinião, também fizeram escolhas de carreira que não faziam muito sentido. No caso, por exemplo, para mim, o De Ligt tinha tudo para rebentar como um dos grandes centrais e poder estar quase ao nível de um Van Dijk, mas o facto de ir para uma Juventus, ainda para mais uma Juventus que estava em reconstrução, com alguns problemas de balneário, criou essas dificuldades. Ele depois apanha aquela fase, trocas de treinadores, de Pirlo, e enfim, não foi propriamente a altura ideal. O próprio Onana, a questão ou do Van de Beek, a questão de ir para um Manchester United, que é um clube que está claramente com muita dificuldade em fazer encaixar os seus jogadores, ainda que neste caso tenha o conforto de estar com o treinador com quem trabalhavam. Mas, quer dizer, o próprio Erik ten Hag pode ter valências na forma de montar a equipa que resultem de uma forma perfeita para uma liga holandesa, porque até é uma, se calhar, uma liga que dá espaço, que te permite pôr certas coisas em prática, mas num contexto de Premier League, em que todas as... Ao contrário do que acontece na Liga Holandesa, todos os adversários na Premier League têm a capacidade de ferir, têm a capacidade de explorar os teus desequilíbrios e as tuas lacunas. O próprio Erik ten Hag até pode não ser sinal de falta de qualidade, tem mesmo a ver com o facto de que esteve num contexto, e até porque ele foi adjunto do Guardiola no Bayern, ele vem sempre de um contexto de equipas altamente dominadoras nos campeonatos, jogar contra equipas que se retraíam, contra equipas que tinham medo de defrontar aquelas equipas, e de repente quando ele vai para a Premier League e para o United, e esse contexto muda completamente. E portanto, eu muito sinceramente tenho dificuldade em escolher qual foi o fator que contribuiu para estes jogadores não terem atingido se calhar o nível que se esperava. Se calhar no caso, por exemplo, do Gravenberch foi mais uma questão física, de lesões. O próprio Ziyech acabou por ter algumas lesões em alguns momentos importantes. No caso do Frankie de Jong foi mais aquela tempestade toda naquele Barcelona. Agora que o Barcelona está um bocadinho mais estável, o Frankie de Jong já tem outra preponderância e já consegue mostrar. E portanto, eu tenho alguma dificuldade, mas de facto não deixa de ser curioso que, olhando para este plantel que parecia recheado das futuras estrelas do futebol europeu, pronto, não é que vai-se dizer que foram todos flops ou que são perfeitos desconhecidos, não chegamos a esse ponto, mas se calhar não houve nenhum que tenha de repente atingido aquele Olimpo de melhor jogador, de estar na luta pelos melhores jogadores do mundo e de andar a ser disputado pelos melhores clubes. Acabam sempre os seus jogadores, parece que ficam um bocadinho aquém daquilo que podiam dar.
Sim, olha, eu já agora, e pegando nisso que estás a falar de contextos e tudo mais, há poucos dias o Rui Vitória acabou por dar uma entrevista também noutro podcast do Expresso, em que ele dizia que muitas vezes no futebol o que fazia a diferença não era tanto a qualidade, mas sim o contexto onde o jogador está inserido. Ou seja, não é tanto a sua qualidade, mas o contexto. E ele dava o exemplo, por exemplo, da Arábia, ele já lá treinou, no Egito, etc., que é, tu podes trazer jogadores muito bons para o contexto da Arábia, que o que acontece é que eles, com o tempo, vão acabar por nivelar.
Ficam tipo contaminados, não é?
Yeah, vão nivelar a qualidade e eles próprios vão baixar o seu rendimento. A mesma coisa quando tu passas um jogador que se calhar não tem assim tanta qualidade, mas metes num grupo que está com confiança, metes num grupo que está a ganhar, metes num grupo que é experiente e que está a jogar bem, e esse jogador naturalmente vai parecer melhor do que aquilo que é. E eu acho que aqui acaba por ser um bocadinho isso, que é, nós temos, por exemplo, há aqui um caso, ele acabou por não jogar muito, mas falávamos há pouco em off do Labiad. E o Labiad é um jogador que andou perdido, chegou a estar em Portugal, no Sporting, por exemplo, acabou por ser considerado um flop cá, e depois, quer dizer, depois vai para a Holanda, recupera ali um bocadinho o ânimo e chega a este Ajax. Ele acabou por não jogar muito na época, mas arranjou o seu espaço num plantel deste que estava a fazer uma surpresa na Europa. Portanto, eu acho que o contexto ajudou muito, e com o avançar da época e com a Liga dos Campeões, eles começaram logo no play-off, começaram a ganhar, foram para a fase de grupos, continuaram a ganhar, ganham a Real Madrid, o campeonato a correr bem, e acho que acaba por ser aqui um contexto muito favorável a todos eles. Sendo que agora, depois é um bocado isso, que é o Ajax, apesar de ser um clube grande, não deixa de ser um clube formador e posteriormente vendedor. E muitos deles, se calhar, saíram cedo demais ou cedo demais e para locais errados, como também já tocaste nesse ponto. O De Ligt, se calhar, é sendo um capitão logo muito cedo, Se calhar é o caso maior assim de um jogador que se calhar não explodiu como se esperava. O próprio Onana, que era um guarda-redes que se esperava muito, agora vai alternando entre uma grande defesa e um grande frango. Pá, e há aqui montes de casos desses. Eu acho que aqui, lá está, eu vou reforçar aquilo que toquei no início, que eu acho que houve aqui um bom mix de experiências e qualidade de jovens de 19, 20 anos que estavam claramente acima daquilo que depois vieram a fazer nos anos seguintes. Mas o conviver, lá está, com Tadic, com até o próprio Untelar, que há bocadinho nem falei nele, mas acabava por estar no plantel, que era alguém já muito batido nestas andanças das competições europeias e tudo mais. Eu acho que isto faz muita diferença quando tu és um miúdo, e nós vemos isso, não é o foco deste podcast, mas nós vemos isso nos clubes nacionais, muitas das vezes, que quando vão lá para fora, dá para pôr um miúdo de jovem da formação e acaba por nem se notar muito, e o miúdo até parece, se calhar, melhor do que aquilo que é. E eu acho que aqui acaba por ser um bocadinho esse sintoma.
Vocês estavam há pouco a falar sobre uma questão muito, muito importante relativamente a este ponto de as escolhas de carreira dos próprios jogadores, porque às vezes o nome apenas não conta, basta pensarmos, como o Diogo falou e bem, do Frenkie de Jong, que vai para uma realidade, um Barcelona que está ali meio num caos, não só financeiro, mas também desportivo, e mesmo questões como, por exemplo, do De Ligt, que um pouco à semelhança do que aconteceu com algo nacional, ou seja, por exemplo, o Renato Sanches, em que escolhe um Bayern, em que numa determinada posição do jogador em si, há uma concorrência muito grande e que sabemos que muito provavelmente aquele jogador para render ali vai ou vai esperar muito tempo ou vai passar muito tempo também à espera de ter uma boa oportunidade para fazer neste caso aquilo que tem como seu papel. E aquilo que eu vos queria perguntar era na perspectiva de vocês se colocarem no ponto de vista do jogador. Ou seja, vocês fazem uma grande época no Ajax, têm os tubarões europeus à vossa procura. Sabem perfeitamente que ainda estão, digamos assim, com um potencial enorme e têm uma carreira enormíssima pela frente ainda para fazer, até pela idade que têm. O que é que vocês dão prioridade? O nome, o contexto do clube que quer, nesse caso, contratar-vos naquele momento, ou procuram se calhar estabilizar dentro daquilo que é o Ajax e esperar uma oportunidade, se calhar, um pouco mais interessante com aquilo que é a vossa ideia de carreira? Diogo.
Ora, essa é uma excelente questão. E até fazendo aqui uma ponte, também precisamente para aquilo que o Bruno já falou, que é a tal entrevista do Rui Vitória no outro podcast, e não fazendo aqui publicidade, mas efetivamente ele também disse que quando o negócio é para se fazer, vai-se fazer e ponto. Ou porque o jogador quer, ou porque o próprio clube vendedor precisa do dinheiro, ou porque o agente vai ali fazer o seu trabalho de bastidores para convencer as partes. Quando os negócios acabam por aparecer, e quando estes grandes clubes aparecem, normalmente o negócio faz-se, quer o jogador fique muito entusiasmado num primeiro momento ou não. Eu, falando no meu caso pessoal, mas eu também confesso que tenho uma vertente muito emocional ligada ao futebol, e eu também acredito que, e até daquilo que conheço a realidade de alguns jogadores que eu conheço, alguns são muito mais frios nessa análise, e também acho que com o passar dos anos essa frieza vai aumentando, mas eu tenho muito essa vertente emocional. Ou seja, para mim, a questão do nome do clube seria sempre algo importante, não é? De repente, eu sou um jogador, estou aqui em Portugal, eu ter uma proposta para ir ganhar 500 no Manchester United, ou ter uma proposta para ir ganhar 600 ou 700 no Crystal Palace ou no Brighton. Opa, eu vou querer jogar para o Manchester United, porque é diferente representar o Manchester United. Ainda que depois eu possa até saber em off que o balneário ou o projeto do Brighton é muito mais saudável e muito mais propício para eu chegar lá e ter uma integração mais soft do que num United em que tudo é muito mais imediato e em que eu tenho que chegar lá e imediatamente, em dois, três jogos, provar ao que vou, ou então com o risco de ser encostado até pela concorrência que tenho. Portanto, só que a verdade é que a questão do símbolo e a questão do peso do clube também é diferente. Claro que, e acredito que isso também muitas vezes aconteça no futebol, quando há alguém que tu já conheces dentro de determinado clube e que tu percebes que aquele clube que te quer contratar, ainda que não seja um nome que num primeiro impacto te puxa ou te atrai imenso, mas tu percebes que aquilo de facto está ali um grande projeto. Olha, vamos dar o exemplo. Por exemplo, a questão do Grimaldo. As pessoas acharam muito estranho o Grimaldo não ter renovado com o Benfica para assinar pelo Bayer Leverkusen, por exemplo. Mas a questão é que o Grimaldo cheirou o que está a acontecer durante esta época. Cheirou. Ele falou com o treinador, ele falou com os dirigentes do Leverkusen e percebeu que estava ali um projeto bem montado, um projeto feito à sua medida, em que ele iria ser uma das personagens principais e, portanto, dificilmente, a não ser que ele tivesse ou uma lesão grave ou ele, de facto, chegasse lá e desaprendesse a jogar futebol, ele sabia que tinha tudo para render porque o projeto seria um pouco montado à sua volta. Ele tinha, logo ali, dava para perceber, uma confiança enorme dos dirigentes e do treinador que iria ter na época seguinte, e a verdade é que os frutos da sua aposta estão à vista. Portanto, depende um bocadinho da conjuntura, da forma como te apresentam, da forma como tudo te é apresentado, mas se eu tivesse que dar assim uma resposta no imediato às cegas, eu acho que a questão do nome do clube, do símbolo que vais representar, a liga para onde vais jogar, acaba por ter muita, muita influência.
Sim, eu acho que acaba sempre por ter muita influência. Isto é um bocado clichê, lá está, porque nós estamos por fora e acaba por ser fácil dizer. Mas continuando aqui com a pergunta do Ailton, claro que se eu for jogador do Ajax e aparecer-me, por exemplo, o Real Madrid a dar, por exemplo, vou mandar números ao calhas, isto é o quê? 1 milhão para ir para o Real Madrid, mas depois aparece-me se calhar a Juventus para dar 2. Pá, aí claramente eu vendo a situação de fora, claro que na realidade depois pode não ser assim, mas o nome do Real Madrid vai chamar muita atenção e vai ser difícil de dizer que não a uma saída. Mas sem dúvida que há aqui muitos casos que saíram cedo e depois. Lá está, é para onde vão, porque, por exemplo, eu estava aqui a ver algumas carreiras dos jogadores desse Ajax e havia aqui o Christensen, que agora está na Roma. Reparem, ele acaba por nem fez muitos jogos, fez vários jogos nessa época, mas sai nesse ano também para o Red Bull Salzburgo, onde jogou praticamente sempre, fez sempre 40 jogos, mas depois, quando realmente se está a afirmar no futebol europeu, digamos assim, no Red Bull, a jogar as competições europeias também com eles, etc., faz a transferência para o Leeds e o Leeds desta divisão. Pronto, e agora está emprestado na Roma, que, apesar de tudo, é um clube histórico, mas não é um clube assim tão vencedor quanto isso. Pá, e são estas opções de carreira, muitas das vezes, que ele toma a decisão de ir para a Premier League, mas se calhar não era o melhor clube ou o melhor projeto naquele momento, acabam por descer de divisão e o jogador, de um momento para o outro, vê-se numa situação de, ok, eu não posso ir para a segunda liga, vou ter que arranjar aqui qualquer coisa de repente. E isto condiciona claramente a carreira de um jogador e conforme houve aqui o Christensen, houve, como o Diogo estava a falar, se calhar a Juventus não era o melhor ambiente para um De Ligt naquela altura, se calhar o contexto das lesões do Gravenberch. Há aqui várias situações que...
A questão é que é difícil dizer que não quando aparece uma Juventus ou um Bayern, não é?
Sim. Mas neste caso até foi. Ele foi para o Salzburgo e depois foi para o Leeds, percebes?
Tipo... Sim, não. Esse caso é mais alternativo, digamos assim.
Sim.
Muito bem, amigos. Não vou responder aqui à provocação do Bruno Francisco, não é? Mais uma habitual a dizer que se aparecesse a proposta do Real Madrid, não haveria como dizer que não.
Só o Ailton é que dizia que não.
Imagina, eu dizia que não, mas
não
é
digas que também és fã da Juventus agora. eu não quis estar a dizer o Barcelona e o Real Madrid já por causa disso, e tu agora vais dizer que és fã das Juventus também.
Não vou mentir aqui aos nossos ouvintes, portanto vou manter-me fiel ao meu grande clube. Mas pronto, se calhar sugiro que acabemos por ir direcionando, neste caso, atenções para aquilo que sejam os focos da semana, para também podermos falar tranquilamente sobre os próprios temas. E para dar aqui também início, Diogo, queres começar tu pelo teu foco?
Sim, posso deixar aqui um foco que para já é um rumor de mercado, normalmente não me foco muito nisso, mas tendo em conta que é um rumor indicado pelo Fabrício Romano, parece-me que haverá aqui pelo menos o mínimo de fundo de verdade, ainda que no fim possa não se confirmar. Mas aparentemente Ruben Amorim é uma das prioridades para suceder a Jürgen Klopp. Eu confesso que, obviamente, fico satisfeito com se isto de facto se confirmar e com esta aposta por parte do clube inglês, porque acho notável que um clube gigante como o Liverpool, depois de tantos anos com um projeto tão sólido e tão carismático como foi a era Jurgen Klopp, decida de facto apostar num treinador português, de um treinador do campeonato português, para suceder de facto a esse projeto e para herdar essa herança pesada. E portanto o meu foco da semana é este eventual interesse, que mesmo que não se confirme, aparentemente ele é mesmo um dos dois, três nomes em cima da mesa para poder assumir esse projeto. E portanto é sinal que o Liverpool vê no treinador português e num treinador do campeonato português, de facto, essa capacidade para herdar uma herança tão pesada como esta. E acho que isso é de saudar, e fica aqui o meu foco na esperança que isto seja replicado com outros gigantes do futebol europeu e que possamos ter aí treinadores portugueses nos principais clubes do panorama mundial.
E ó Diogo, já agora só para completar, não sabemos se isso vai acontecer ou não, lá está, como tu dizes, quando o Romano fala, há algum fundo de verdade a ter, mas não sabemos se vai concretizar ou não. Mas apesar de Klopp e o Amorim gostarem de pôr as suas equipas a jogar bem, são dois treinadores que nem sempre ganham, são dois treinadores que não têm, se calhar, são muito mais conhecidos pela sua forma de jogar do que propriamente pelos troféus, se calhar, que vão ganhando. Mas, por exemplo, na ótica do Liverpool, o Klopp é um comunicador natural, e o Amorim também o é cá no Sporting, portanto acaba por ser, ter aqui alguns traços que acabam por fazer sentido, olhar pelo menos para Ruben Amorim.
Sim, há os seus pontos de contacto, claramente, mas para mim acaba por ser surpreendente, porque não que eu não veja o Ruben Amorim com capacidade, ou que eu não visse o Ruben Amorim como um possível alvo, mas não sei se imaginava Ruben Amorim a dar o salto tão diretamente logo para este nível, ou pelo menos o Liverpool a ter como uma das primeiras opções. Portanto, um treinador da Liga Portuguesa. Achei sempre que iriam optar por um treinador já com outro tipo de experiência a nível de altas ligas e de principais clubes, e portanto vejo isto com agrado e com satisfação.
Sim. Bem, dando aqui a oportunidade do Bruno fechar o programa, vou dar também aqui o meu foco da semana. Como tivemos aqui paragens para seleções, dar aqui ênfase ao facto da Geórgia se ter qualificado pela primeira vez para o Campeonato da Europa. Acaba com isso por ser a última equipa a integrar o grupo F, onde está a seleção nacional portuguesa, juntamente com a Turquia e com a Chequia, e dar também aqui um destaque que acaba por estar uma subcamada dentro deste tema, que foi partilhado aqui pelo Bruno em off, em que o Kvaratskhelia acaba por ajudar o Nápoles a conquistar o título italiano pela primeira vez desde os anos 80, neste caso, e acaba por ser um dos grandes integrantes deste grupo de trabalho da Geórgia, que acaba por levar o seu país pela primeira vez então ao Euro. Portanto, uma menção a este feito histórico, e é sempre interessante ver estes países a fazerem história num momento em que nós estamos, digamos assim, vivos e apaixonados pelo futebol, embora saiba que seja uma tristeza para o Diogo, que é um amante do futebol grego, e que neste caso acabou a Geórgia por eliminar também a Grécia.
Bruno. Desculpa, antes só de passar para o Bruno, dar uma pincelada a isso. É, de facto, não vou dizer que fiquei mega contente. Por um lado, claro que é bonito, e foi fixe ver ali os festejos e a alegria de um povo que nunca foi, e nesse aspecto até fico contente, e foi de facto merecido. Mas vou-te dizer, não fiquei surpreendido quando vi a forma como a Geórgia jogou no jogo da meia-final, quando vi que o jogo seria na Geórgia, quando vi o início do jogo, muito sinceramente até achei que ia ser antes dos penaltis, portanto acabei por não ficar surpreendido.
Sim, obviamente... mas não vais atraiçoar a tua Albânia.
Não, Alba, essa aí eu estou aqui a aguardar para ver o destaque do grande Silvinho, mas pronto, mas obviamente isto só para sublinhar o foco e dar de facto os parabéns à Geórgia.
Claro.
Muito bem, Bruno, força.
Opa, só dizer que lá está o Kvara, pá, além de ser um bom jogador, um ótimo jogador, aliás, também é um jogador com alguns dotes de para dançar, aquelas danças tradicionais georgianas, aquilo, sim senhor, o vídeo corre na internet, o senhor bate o pé com força.
É da ginga, das fintas, isso dá capacidade para mover a anca.
Poxa, sim senhor, sim senhor. Olha, o meu foco vai aqui mais para o Brasil, o Endrick, que já tem aqui o seu caminho traçado, se calhar para o maior clube que existe, para o Real Madrid, né? Não sei.
Vamos só fingir que não ouvi nada.
Mas a questão é que ele acaba por... O Palmeiras pronto, estamos a gravar agora na manhã de sexta-feira. Nesta madrugada o Palmeiras ganhou ganhou aqui 1-0 ao Grêmio Novo Horizontino, isto até custa a dizer.
Claramente um homem que não acompanha os campeonatos, agora já ia dizer distritais, não é distritais, os...
Estaduais. Não, é porque assim, tu dizes que é o, este Grêmio não é o Grêmio que tu...
Não.
Exatamente, este Grêmio não é o... E então eu tenho que frisar qual é que é o Grêmio que estou a falar. A questão é que este Grêmio
custa
muito a dizer.
Mas eu conheço porque esteve envolvido e o Corinthians acabou por ficar fora para essa equipa passar, percebes? Por isso é que eu conheço essa equipa,
claro, mas a questão não é o conhecer, é o nome, é difícil de dizer. Repara que tu não dizes qual é que é, tu dizes essa equipa.
Exato, o time.
Mas pronto, basicamente foi ele que marcou o gol que apurou o Palmeiras aqui para a final do campeonato estadual e continua a fazer história. É um menino ainda, tem apenas 17 anos e já se estreou nas últimas temporadas, já joga na seleção, marca gols na seleção, já tem caminho traçado para a Europa. Pá, mostra ter muito foco, ter muita cabeça. Pá, não sei, eu não sei o que é que vai ser, não sei o que é que vai ser o futuro do Endrick, mas para já promete bastante e continua a estar a marcar em jogos decisivos, tal como já tinha marcado também em jogos decisivos do último título do Palmeiras.
Muito bem, meus amigos, mais um grande episódio aqui do Sair a Jogar. Agradecer-vos também por terem estado aqui comigo, aos nossos ouvintes, exatamente a mesma coisa, fazendo um lembrete para não se esquecerem de ir seguir no Spotify o nosso programa, avaliarem também de forma positiva aquilo que são os episódios que vão saindo semanalmente e agradecer por fim também ao Bola na Rede e à Rádio Estádio pela parceria e pelo carinho e na próxima semana voltamos a estar por cá com mais um episódio e com mais um tema relacionado com o futebol internacional. Um grande abraço, até à próxima.